proteger a água, a biodiversidade, os territórios e a saúde humana. Esse é o desafio que está diante de nós.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, afirmou que os dados permitem realizar um trabalho de conscientização com produtores para que usem produtos mais modernos e eficazes.
A gente não pode seguir botando em risco a vida e a saúde dos trabalhadores rurais, nem a vida das comunidades que estão em volta, usando substâncias lá da década de 70, que seguem aqui em uso, quando nós já temos alternativas muito mais seguras, com a mesma capacidade de garantir a nossa excelência na produção.
É deixar os espaços urbanos mais verdes e assim fortalecer o enfrentamento à mudança do clima.
E uma das medidas é incentivar os planos municipais de plantio de árvores nas cidades brasileiras.
O governo do Brasil anunciou o edital Arboriza Cidades, que destinará 19 milhões de reais para que os municípios elaborem ou revisem seus planos e realizem ações de arborização urbana. Outra iniciativa apresentada foi o GeoCal, ferramenta que mapeia as ilhas de calor nas cidades e permite identificar e planejar ações para ampliar e qualificar as áreas verdes. Lançado em 2024, o programa Cidades Verdes Resilientes demonstra avanços expressivos na promoção da qualidade ambiental e no fortalecimento da resiliência urbana frente à mudança do clima, alcançando cerca de 1.300 municípios brasileiros, o equivalente a 23% do total. A iniciativa segue as diretrizes previstas no Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Clima. Para acessar o edital Arboriza Cidades, acesse gov.br/MMA. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil.
A partir de agora, a atividade circense passa a ser reconhecida como uma manifestação da cultura e da arte popular em todo o território nacional.
Com a nova legislação, o circo passa a contar com um respaldo institucional reforçado como patrimônio cultural brasileiro.
E isso amplia as possibilidades de políticas públicas voltadas à valorização, preservação e fortalecimento do setor.
Dados da Funarte indicam que o Brasil possui cerca de 800 circos de lona em atividade, responsáveis pelo sustento direto de aproximadamente 20 mil profissionais.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei da Paraíba que permite ao usuário usar cartão físico para identificação em planos de saúde.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
STJ publica novo edital de chamamento de juízes para auxílio temporário em sessões de direito público, privado e penal.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal valida a lei do Estado da Paraíba que obriga planos de saúde a oferecer alternativa de identificação física aos usuários nos casos em que haja necessidade de aplicativo ou token.
A decisão foi tomada pelo plenário do STF em sessão virtual. Marcelo Della Libera.
A lei questionada garante aos beneficiários do plano de saúde a possibilidade de apresentar uma carteira física como forma válida de identificação diante de falhas técnicas ou impossibilidade de acesso à plataforma digital. Em sessão virtual, o plenário do Supremo Tribunal Federal acompanhou o relator da ação, ministro Nunes Marques, e concluiu que a norma estadual não altera o núcleo dos contratos de planos de saúde, mas atua de forma complementar na proteção do consumidor.
TSE vai realizar a confirmação do teste público da urna de 13 a 15 de maio.
Os participantes retornam ao tribunal para validar correções e aprimoramentos nos sistemas eleitorais. Fábio Ruas.
As investigadoras e os investigadores que participaram da 8ª edição do teste da urna no ano passado agora voltam ao TSE para verificar se as contribuições para o aprimoramento dos sistemas eleitorais foram implementadas. As sugestões de melhoria foram apresentadas pelos participantes do teste. A verificação vai ser de 13 a 15 de maio, sempre de 10 horas da manhã às 6 da tarde, na sede do TSE em Brasília.
O STJ publicou novo edital de chamamento público de juízes para preenchimento de 30 vagas para auxílio temporário.
Os colegiados são das primeiras, ou seja, são das primeira, segunda e terceira sessões, especializadas em direito público, privado e penal, respectivamente. Fátima Uchoa.
Estão previstas 10 vagas em cada sessão. O prazo de auxílio ao STJ é de 6 meses, com possibilidade de prorrogação. Os magistrados convocados atuarão de forma remota e sem prejuízo das atividades na jurisdição originária. Podem se candidatar juízes vitalícios de primeira instância, mesmo que atuem como substitutos no segundo grau ou nas turmas recursais do sistema dos juizados especiais. As informações completas sobre requisitos para participação estão no site do STJ. As inscrições estão abertas de hoje até 17 de maio.
A Justiça do Trabalho deu um passo histórico no aumento do acesso de trabalhadores amazônicos a direitos.
Em Manaus, tribunais trabalhistas assinaram acordos de cooperação voltados ao atendimento de populações de difícil acesso. William Nascimento.
A Justiça do Trabalho quer ampliar o atendimento a trabalhadores que vivem em regiões de difícil acesso na Amazônia. Durante encontro realizado em Manaus, representantes dos tribunais trabalhistas do Norte decidiram unir esforços para levar serviços da justiça a comunidades ribeirinhas, indígenas e às cidades afastadas. Os tribunais também assumiram o compromisso de irem até esses locais com mais frequência para aproximar ainda mais a justiça da população amazônica.
Volkswagen é condenada a pagar 15 milhões de reais por fraudes no controle de emissão de gases em veículos.
Sentença atende a pedidos do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo as investigações, a montadora embutiu um software que burlava os testes de emissão de poluentes em mais de 17 mil unidades da picape Amarok, fabricadas entre 2011 e 2012. A prática viola não só as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, como a própria Constituição Federal, e causa prejuízos ambientais até hoje, já que muitos dos veículos continuam em circulação. O Ministério Público Federal recorreu da decisão para que o valor da indenização seja de 30 milhões de reais, quantia que corresponde à gravidade dos atos da Volkswagen.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário vota a renovação automática da CNH nesta semana.
Governo veta projeto que equipara estágio à experiência profissional.
Comissão aprova punições a crimes cibernéticos.
Boa noite.
Boa noite.
Golpes virtuais, invasões de sistemas e roubo de dados têm feito cada vez mais vítimas no Brasil. Para tentar frear o avanço dos crimes cibernéticos, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou um projeto que moderniza o Código Penal e endurece as punições para criminosos digitais.
A proposta detalha novas condutas criminosas e estabelece penas proporcionais à gravidade das invasões. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática atualiza a legislação brasileira em um cenário de crescimento das ameaças digitais. Segundo o relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o Brasil só está atrás do México, na América Latina, em número de tentativas de ataques cibernéticos. A proposta cria tipos penais mais específicos e aumenta as punições aplicáveis. Marcos Pontes alertou também que o uso de ferramentas de inteligência artificial pode facilitar o desenvolvimento de mecanismos de invasão ainda mais sofisticados e acessíveis a um número maior de criminosos.
Diante desse contexto, é necessário dotar os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e investigação e pela persecução penal com os instrumentos jurídicos adequados para lidar com esse tipo de crime.
O texto seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça.
E após denúncias de crise humanitária, avanço do garimpo ilegal e aumento da violência na terra indígena Yanomami, o Senado instalou uma subcomissão para acompanhar as políticas públicas direcionadas ao grupo indígena.
O colegiado vai fiscalizar ações do governo e discutir medidas para fortalecer a proteção aos Yanomamis. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
A subcomissão permanente vai acompanhar, fiscalizar e aprimorar as políticas públicas voltadas aos povos Yanomami. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, foi eleita presidente da subcomissão. Ela afirma que persistem problemas graves nas comunidades indígenas, como desnutrição infantil, dificuldades de acesso à saúde, além da atuação de redes criminosas ligadas ao garimpo ilegal, dificultando o trabalho de assistência. Segundo a senadora, a infraestrutura de saúde disponível é insuficiente para atender às necessidades das comunidades, especialmente em casos que exigem tratamento prolongado.
Informo que nós teremos diligência na área Yanomami e nós teremos, além de diligência de senadores, visita técnicas dos técnicos da comissão.
A subcomissão já tem um plano de trabalho pronto para acompanhar de forma permanente as ações governamentais e propor soluções legislativas e administrativas para a proteção desses povos indígenas.
Muitos jovens que deixam abrigos e famílias acolhedoras ao completar 18 anos precisam enfrentar sozinhos os desafios da vida adulta sem apoio financeiro, qualificação profissional ou oportunidades de trabalho.
Para mudar essa realidade, um projeto em análise no Congresso prevê ações de capacitação, acesso à educação e incentivo à inserção desses adolescentes no mercado de trabalho. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Segundo o autor do projeto, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, além de as entidades de acolhimento serem obrigadas a acompanhar os jovens desligados, com foco em sua inclusão socioeconômica, a proposta também obriga as empresas a ofertarem vagas de aprendizes para adolescentes em situação de acolhimento institucional e aos que já tiverem sido desligados desse serviço após completarem 18 anos. Na opinião do senador, essas medidas criam condições para que esses jovens entrem no mercado de trabalho em pé de igualdade com as demais pessoas de sua faixa etária.
Imagina o que passa na cabeça de um jovem desse. Como é que eu vou me virar? O que que eu vou fazer? Quando você tem a possibilidade de ofertar oportunidades para que eles possam estudar, para que eles possam fazer um curso técnico, aquela preocupação, tudo que eu vou fazer, começa a ter um sentido, começa a ver um caminho para frente positivo.
Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil conta atualmente com mais de 35 mil crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional ou familiar.
E o governo vetou o projeto que permitia contar o estágio como experiência profissional e critério em concursos públicos.
O governo argumentou que a proposta descaracteriza o papel pedagógico do estágio e fere a autonomia de estados e municípios. Repórter Márcio Maturana.
Foi vetado o projeto aprovado pelo Congresso em que o estágio valeria como tempo de experiência profissional e como prova em concurso público. O Poder Executivo argumentou que isso ia tirar o caráter pedagógico e seria inconstitucional ao ferir a autonomia de estados e municípios. No Senado, o texto foi relatado pela senadora Damaris Alves, dos Republicanos do Distrito Federal.
Estudos sobre juventude e mercado de trabalho indicam que esse grupo enfrenta um ciclo perverso, não consegue o primeiro emprego por falta de experiência e sem oportunidade de atuação formal. Permanece fora do mercado. Ao reconhecer o estágio como experiência profissional, o PL contribui para mitigar essa desigualdade.
Agora, o veto precisa ser analisado pelo Congresso Nacional.
A medida provisória que trata da renovação automática da CNH para motoristas sem multa está na pauta do plenário desta semana.
Também pode ser votada a criação da Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Repórter Pedro Pincer.
O plenário deve analisar nesta terça-feira a medida provisória que prevê a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores. O benefício vale para quem não cometeu infrações com pontuação nos últimos 12 meses. O texto ainda autoriza o condutor a escolher a emissão da carteira apenas em formato digital. Para o relator, senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, o fim da exigência da CNH física pode reduzir os custos para o cidadão.
A manutenção da opção pelo documento físico assegura a liberdade de escolha. Queria dizer aos parlamentares, protagonismo ao cidadão. A medida barateia, simplifica e digitaliza, desburocratiza e dá protagonismo ao cidadão, sem prejuízo àqueles que preferem, obviamente, a versão impressa.
Já na quarta-feira, pode ser votado o projeto que estabelece a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação. Também estão na pauta da semana o projeto que dispensa novas provas para a fixação de indenização por dano moral contra condenado por crimes do Código Penal e o texto que define os deveres funcionais e responsabilidades dos membros dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais.
Há 30 anos, a urna eletrônica mudou a forma de votar no Brasil, acelerou a apuração dos resultados e se tornou referência mundial em tecnologia eleitoral.
Mas apesar do reconhecimento internacional, o sistema ainda enfrenta a desconfiança de parte da população brasileira. A reportagem é de Raíssa Abreu.
A urna eletrônica foi usada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996. No ano 2000, 100% das eleições brasileiras foram informatizadas. O país é hoje uma referência mundial no assunto. Como lembra o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá.
A democracia brasileira é uma das democracias mais admiradas do planeta, exatamente pelas urnas eletrônicas.
Mas apesar do pioneirismo, a urna eletrônica está entre os assuntos que mais dividem opiniões no país. No Senado, está em análise na Comissão de Direitos Humanos um projeto para que o voto seja impresso. Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a insegurança tem a ver com a falta de letramento digital da população e com recentes escândalos de corrupção.
E esse ano, a dúvida vai ser maior por causa da fraude do INSS, que era tudo eletrônico. E eles disseram, ó, lá no eletrônico eles roubam nós. Então a gente vai ter questionamento, especialmente para o povo que não entende de tecnologia.
No passado, quando os votos eram feitos em papel, eram comuns os casos de desaparecimento de cédulas e até de urnas. Como lembrou a professora aposentada da Universidade de Brasília, Jodete Amorim, que chegou a trabalhar como mesária e fiscal.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados reconhecem profissão de trabalhador em refeições coletivas.
Câmara cria homenagens para destaques na ciência e no meio ambiente.
Bancada ligada à segurança pública pede a redução da maioridade penal.
Boa noite. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, cobra do Senado a votação de propostas de segurança pública aprovadas pela Câmara. O deputado cita caso recente de violência sexual contra crianças para defender a redução da maioridade penal em crimes graves.
Alberto Fraga também pede avanço de proposta que obriga o Estado a avisar mulheres sobre a saída da prisão de ex-companheiros que representem ameaça. Ele afirma que o Congresso precisa dar prioridade a medidas capazes de enfrentar a violência e proteger possíveis vítimas.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, critica o veto do Executivo a artigo de projeto que aumentava a pena para roubo seguido. ocorrido de lesão grave para 16 a 24 anos. Ele afirma que a punição mais severa é necessária para crimes que deixam vítimas com sequelas permanentes.
Maurício Marcon também defende a redução da maioridade penal em casos de crimes graves cometidos por adolescentes. Ele sustenta que o Congresso deve priorizar medidas de segurança pública, especialmente diante de casos recentes de violência contra crianças.
Para Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, é preciso reduzir a maioridade, com o argumento de que a legislação atual favorece a impunidade. Na visão do deputado, crimes graves cometidos por menores exigem resposta mais dura do Congresso Nacional.
O parlamentar também critica o governo e outros setores políticos por, segundo ele, não darem a devida atenção ao caso. Zé Trovão acredita que a falta de posicionamento reforça a sensação de insegurança e evidencia a necessidade de mudanças na legislação penal.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende a redução da maioridade penal como medida urgente para combater crimes graves. Ele argumenta que casos de violência envolvendo menores exigem resposta mais rigorosa do Congresso.
O deputado afirma que a proposta é necessária para proteger a população e evitar novos crimes, cobrando ação imediata dos parlamentares. Coronel Crisóstomo afirma que a mudança na legislação é essencial diante do aumento da criminalidade e da sensação de impunidade.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, é favorável à redução da maioridade penal, argumentando que a medida é necessária para combater a impunidade. Segundo ele, crimes cometidos por menores têm gerado insegurança e exigem uma resposta mais rigorosa do Estado.
O deputado também critica a falta de posicionamento de setores políticos sobre casos de violência e afirma que há pressão popular pela mudança na legislação. Para Sargento Gonçalves, o Congresso deve avançar no tema e dar uma resposta à sociedade.
A redução da maioridade penal é uma das pautas defendidas por Dr. Zacarias Calil, do MDB de Goiás. O parlamentar cita dados sobre estupros coletivos contra crianças e adolescentes e afirma que o aumento desses crimes exige resposta mais rigorosa do Estado brasileiro.
Dr. Zacarias Calil também cobra o endurecimento das penas para crimes sexuais contra menores e para a divulgação de imagens criminosas nas redes sociais. Ele pede ainda o fortalecimento da rede de proteção à infância, com apoio psicológico às vítimas e assistência às famílias.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, apoia o avanço de propostas de combate à violência contra a mulher e pede a criminalização da misoginia. Segundo a parlamentar, mulheres seguem enfrentando diariamente agressões, discursos de ódio e feminicídio.
Juliana Cardoso menciona projetos de autodefesa, afirmando que iniciativas desse tipo ajudam mulheres em situações de vulnerabilidade. Para a deputada, porém, a proteção efetiva depende de políticas públicas e de leis mais rígidas contra a violência e a discriminação.
Justiça.
Jandir Afegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, contesta procedimento adotado pelo Congresso em sessão que derrubou o veto presidencial ao chamado PL da dosimetria. A deputada considera irregular o fatiamento de um veto integral.
Jandir Afegali anuncia que parlamentares vão recorrer ao STF para tentar anular a sessão. Ela argumenta que a redução de penas para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito funciona como uma forma indireta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, critica parlamentares que recorreram ao STF contra a derrubada do veto à lei da dosimetria. A deputada afirma que a votação no Congresso deve ser respeitada por representar decisão legítima do Poder Legislativo.
Bia Kicis também contesta a classificação de manifestantes condenados pelos atos de 8 de janeiro como golpistas. Ela argumenta que a revisão das penas busca corrigir possíveis excessos da justiça.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica a condução da votação sobre a dosimetria, afirmando que houve violação da Constituição e defende o direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ela alega que a medida favorece criminosos e compromete a segurança jurídica.
Érica Cocai também associa o debate a episódios ligados a ataques às instituições, acusando adversários de incoerência ao defenderem mudanças legais. Para ela, a polarização atual reflete a disputa entre a preservação da democracia e ações que, segundo avalia, colocam o sistema em risco.
Saúde.
Comissão de Saúde aprova prioridade no atendimento para pessoas com doenças graves. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante atendimento prioritário para pessoas com doenças graves em locais públicos e privados, como bancos, repartições públicas e concessionárias de serviços. Atualmente, a lei já dá prioridade para idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos. Com a alteração da lei de atendimento prioritário, os pacientes com doenças graves também passam a ter esse direito. Durante a votação na comissão, o relator, o deputado Célio Silveira, do MDB de Goiás, destacou o objetivo central do projeto.
A gente priorizar as pessoas que têm doenças graves no rol das prioridades, porque normalmente essas pessoas não têm a atenção necessária. E com esse projeto de lei aí sendo aprovado, elas vão ter prioridades aí para que tenham um atendimento especializado, mais rápido, e para que tenham mais atenção do poder público.
O texto aprovado inclui pacientes com doenças graves como esclerose múltipla, doença de Parkinson, cardiopatia grave e hanseníase, além de outras enfermidades consideradas graves por avaliação médica. O texto final reuniu outros 22 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que citavam várias doenças consideradas graves. Por isso, o relator fez uma mudança. Em vez de manter uma lista fixa de doenças na lei, ele propõe que a legislação trate de forma mais geral as pessoas com doenças graves e dores crônicas. A definição detalhada de quais doenças entram nessa classificação ficaria a cargo de uma regulamentação. O deputado Célio Silveira destacou que a medida busca garantir mais dignidade e um atendimento mais humanizado para esses pacientes.
E nós queremos dar apoio para essas pessoas, para que elas tenham prioridade no atendimento, para que elas tenham prioridade na medicação, no tratamento medicamentoso, porque isso com certeza vai ajudar milhões e milhões de brasileiros que hoje não têm esse atendimento prioritário.
O autor do projeto, o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, argumenta que o atendimento prioritário consiste em serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato. Agora, a proposta que dá prioridade de atendimento a pessoas com doenças graves aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Tiago Dimas, do Podemos, parabeniza o trabalho da Associação de Pais, Profissionais e Amigos de Pessoas Atípicas de Araguatins, no norte de Tocantins. Ele conta que a iniciativa reúne profissionais e voluntários em ações de acompanhamento terapêutico.
Tiago Dimas também defende políticas públicas permanentes e o envio de recursos federais para apoiar instituições voltadas à inclusão. Ele afirma que o fortalecimento dessas iniciativas é essencial para ampliar o acesso a terapias e melhorar a qualidade de vida das famílias atendidas.
Maria Reis, do PSB de Pernambuco, comemora o avanço de projeto de sua autoria que estabelece a sobrecarga de quem tem a guarda de filho menor de idade e a comprovação do abandono afetivo por parte do genitor ausente como critérios para fixar o valor da pensão alimentícia.
A gente sabe da sobrecarga das mulheres e até de alguns homens quando são abandonados pelos seus companheiros e companheiras, pais ou mães dos seus filhos, que ficam assim com a carga maior, com a educação, com a saúde, com o lazer dos seus filhos. Então, a partir do momento que o genitor abandonar o seu filho, terá que garantir uma pensão maior para que ele possa sobreviver de forma mais condizente com a sua realidade.
A medida, segundo Maria Reis, busca tornar mais justa a divisão de responsabilidades. O texto, no entanto, mantém o critério de observar as necessidades do filho e as possibilidades financeiras do genitor alimentante. O projeto agora segue para análise do Senado.
Ciência e tecnologia.
Câmara cria prêmios para homenagear pesquisadores ou instituições de destaque na ciência e no meio ambiente. O repórter Marcelo Larcher nos conta mais sobre as premiações.
A Câmara dos Deputados aprovou a criação de dois prêmios, um para homenagear pessoas e empresas de destaque na área de ciência e tecnologia e outro para reconhecer boas práticas de desenvolvimento sustentável. O prêmio dedicado à ciência e inovação recebeu o nome de César Lattes, físico e matemático brasileiro de renome mundial, conhecido por ter participado da descoberta de uma partícula subatômica chamada meson pi, importante para o conhecimento nuclear. O prêmio César Lattes será destinado a empresas e pesquisadores com atuação de destaque em ciência, tecnologia e inovação. Serão até 5 homenageados por ano, escolhidos pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara. O prêmio é concedido desde 2021 pela comissão, com a aprovação do projeto apresentado pelos deputados Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, e Geraldo Rezende, do União do Mato Grosso do Sul, passa a ser um reconhecimento oficial da Câmara a pessoas e entidades que contribuem para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. O relator da proposta foi o deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará.
Ao homenagear a figura de Lattes, o projeto torna perene uma premiação que representa um marco simbólico e institucional na valorização da ciência brasileira, por meio da associação do prêmio ao nome de um dos mais brilhantes pesquisadores da história do país. É oportuno lembrar que Lattes é uma das figuras mais emblemáticas da história da ciência do Brasil, tendo desempenhado um papel central na inserção do país no cenário científico internacional e na consolidação das nossas instituições de pesquisa.
Também foi aprovado o Prêmio Câmara Ambiental de Desenvolvimento Sustentável, que vai reconhecer até 15 pessoas ou organizações por ano por projetos na área de meio ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Após 13 anos, o STF volta a analisar mudanças na lei dos royalties de petróleo. Rosângela Gomes, do Republicanos, defende a manutenção da atual partilha para o Rio de Janeiro, alegando que a Constituição garante o recurso para compensar os danos ambientais decorrentes da extração.
A legisladora lembra que o Estado já enfrenta dívidas altas e não pode perder mais receitas. Rosângela Gomes reforça que, apesar de entender a importância da partilha com o restante do país, a verba advinda dos royalties é vital para a saúde, educação e segurança do povo fluminense.
Paulo Lemos, do PT, parabeniza 5 municípios do Amapá que fizeram aniversário em 1º de maio. Ao citar a vocação econômica de cada um deles, o deputado destaca a importância da parceria entre o governo estadual e a bancada federal na transformação da realidade da população.
Paulo Lemos fala da produção agrícola e das belezas naturais de Porto Grande, que completou 34 anos, da mineração em Pedra Branca do Amapari, da criação de búfalos em Cutias do Araguari, da produção de pescados em Pacuúba e da localização estratégica de Itaubal, todas com 32 anos.
Agostinho Ribeiro, do PP, cita investimentos em obras de abastecimento de água no interior de Sergipe, com a inauguração de estações de tratamento e adutoras em municípios do Alto Sertão. Ele conta que as ações ampliam o acesso à água para milhares de famílias da região.
Agostinho Ribeiro lembra que os investimentos em infraestrutura hídrica fortalecem a produção agrícola, geram empregos e promovem desenvolvimento no sertão sergipano. Ele defende obras estruturantes como alternativa para melhorar a qualidade de vida da população nordestina.
Trabalho.
Alfredinho, do PT de São Paulo, comemora a definição de uma data final para a votação do relatório da Comissão Especial sobre o fim da escala 6x1. Ele sustenta que a redução da jornada vai gerar oportunidades de trabalho e que os empresários vão se adaptar bem às mudanças.
Sobre o risco de demissões, Alfredinho pondera que o desemprego resulta mais da automação e da robotização da produção do que de direitos trabalhistas e cita exemplos de países que mantiveram o crescimento econômico depois da redução da carga horária de trabalho.
Votação.
Câmara aprova projeto que regulamenta a profissão de trabalhador em refeições coletivas. O repórter Antônio Vital tem as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta a profissão de trabalhadores em refeições coletivas. Esse profissional atua na produção, manipulação e distribuição de refeições em grande escala para empresas em ambiente não comercial, ou seja, não são aqueles que trabalham em restaurantes, mas sim no preparo de alimentos em escolas, hospitais e até em fábricas, ou seja, todos os lugares com refeitórios com capacidade para atender grande número de pessoas. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, o setor emprega quase 300 mil pessoas e em 2025 forneceu mais de 40 milhões de refeições por dia. O texto aprovado trata de piso salarial, jornada de trabalho, adicionais de insalubridade e periculosidade, bem como de aposentadoria especial. O projeto remete essas definições para livre negociação entre patrões e empregados por meio de convenção ou acordo coletivo e para o que determina a legislação trabalhista. Deixa claro, por exemplo, que a jornada seguirá regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, com possibilidade de jornadas diferenciadas e escalas de revezamento por negociação coletiva. E adicional de insalubridade ou periculosidade só em casos comprovados de más condições de trabalho, como explicou o relator da proposta em plenário, deputado João Carlos, do Republicanos do Amazonas.
Preserva-se nesse sentido a conformação constitucional da livre iniciativa e da autonomia privada coletiva, com especial destaque para o papel da negociação coletiva. No que se refere à aposentadoria especial, o substitutivo mantém alinhamento com a legislação previdenciária, deixando expresso que eventual reconhecimento do direito depende da efetiva excessiva exposição a agentes nocivos e do cumprimento dos requisitos legais e técnicos pertinentes.
O texto aprovado também prevê aposentadoria especial para segurados do regime geral de previdência social, desde que haja exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Os profissionais de refeições coletivas também são aqueles que trabalham em cozinhas industriais, comunitárias, beneficentes e até em lugares como navios. O projeto que regulamenta essa profissão seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Luiz Carlos Auli, do Podemos do Paraná, é favorável ao programa Desenrola 2 do governo federal, mas acredita ser insuficiente se não houver o enfrentamento da cobrança de juros abusivos. Ele orienta as famílias a só aceitarem renegociações com descontos acima de 90%.
Segundo o deputado, a dívida de milhões de brasileiros é formada quase totalmente por juros, já que muitas vezes o valor principal é quitado nas primeiras parcelas. Para Luiz Carlos Raul, o governo também é vítima dos juros, o que o impede de formar caixa para quitar a dívida com rentistas.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto para criar o Programa Nacional de Renegociação de Dívida das Famílias, com uso de 100% do FGTS para quitação de débitos. Para ele, o Desenrola 2 é insuficiente para enfrentar o endividamento da população.
Segundo Sanderson, além de facilitar pagamentos, a proposta foca em educação financeira para evitar novas dívidas. Ele acentua ainda que o projeto desburocratiza a limpeza do nome do consumidor, facilitando sua volta ao sistema de crédito sem constrangimentos.
Vermelho, do PL do Paraná, destaca a importância do projeto que amplia de 81 mil para 130 mil reais o teto de faturamento do microempreendedor individual. Segundo ele, a proposta corrige a defasagem do limite atual e beneficia milhões de trabalhadores informais que atuam como pequenos prestadores de serviço.
Nós estamos em 2026 e é claro que já estamos atrasados na atualização do valor de faturamento para o microempreendedor individual. Muitas pessoas usam o MEI. É o mecânico, é o corretor, é a manicure, é a cabeleireira, é o prestador de serviço esporádico, o pintor, o encanador, aquele cara que vem te atender na residência. Ele não é um cara fichado.
Vermelho também informa que a comissão especial foi instalada para analisar a proposta, defendendo a tramitação rápida do texto. A ideia, segundo o deputado, é atender a demanda dos empreendedores e permitir que a matéria siga o quanto antes para a sanção.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União concluiu auditoria sobre o uso de recursos federais destinados à assistência social. A fiscalização avaliou repasses da União para custear serviços como os oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social, conhecidos como CRAS. O TCU encontrou falhas no planejamento, no monitoramento e na prestação de contas. Os problemas dificultam a avaliação dos resultados e podem comprometer o atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Das 70 metas definidas no plano plurianual, 19 não foram alcançadas, o que representa 27% do total. O trabalho analisou a transferência de mais de 40 bilhões de reais entre 2021 e 2023 para o Sistema Único de Assistência Social. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Resumo TMC. Transformou, marcou, contamos. O que foi, o que é, o que será. Quem escuta sabe.
Quem escuta sabe, 10 horas em ponto. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o nosso Resumo TMC. É isso mesmo, vem acompanhar a gente também ao vivo no YouTube. youtube.com/@TMC News BR. Também não esquece de acessar o nosso site, é o tmc.com.br. Assim você acessa na palma da sua mão as notícias. E também não esqueça de nos seguir no Instagram, @tmcnewsbr. Meu nome é Alexia Maria e começa agora o nosso programa. Nós vamos até a meia-noite com um programa bem leve, bem informativo para você que está voltando para casa ou até mesmo indo trabalhar. Você que é motorista de aplicativo, acompanhe então agora as principais notícias do dia, do mundo da política, da música, da cultura, do entretenimento e, é claro, com a sua participação aqui com a gente no nosso Todo Mundo Comenta, que é aquele quadro que é um momento de interação, nosso momento tete a tete. Eu aqui no estúdio, você aí, nosso ouvinte, nosso telespectador. Então já anota o número do WhatsApp, é o DDD 11 97221 1001. Repetindo mais uma vez, DDD 11 97221 1001. Aí você manda a sua mensagem, daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre o assunto da nossa enquete de hoje. Então vem comigo que eu vou adorar ter a sua companhia aqui. E vocês já sabem, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Resumo TMC, quem escuta sabe. TMC,
vem pra te atualizar. Vem, se importa pra você.
É, vem você também se informar no nosso Giro TMC, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que acontece nesta terça-feira em Brasília. O convite faz parte do protocolo do evento, já que é tradição chamar ex-presidentes da República para esse tipo de cerimônia oficial. Além de Bolsonaro, também foram convidados Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e José Sarney. Para comparecer à cerimônia, Jair Bolsonaro e Fernando Collor, que cumprem prisão domiciliar, precisam da autorização do Supremo. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O presidente Lula também deve participar da solenidade. Indicado ao STF por Bolsonaro, Nunes Marques assume o comando do TSE em um momento de forte divisão política no país e de debate sobre a atuação da Justiça Eleitoral. A posse acontece após a ministra Carmen Lúcia deixar antecipadamente a presidência do tribunal. E olha só uma notícia triste: uma explosão atingiu várias casas na zona oeste de São Paulo na tarde dessa segunda-feira. O acidente deixou uma pessoa morta e outras 3 feridas. A explosão também destruiu imóveis da região e provocou incêndios em diferentes casas. Segundo a capitã Caroline Magalhães, o problema começou durante uma obra da Sabesp, após um vazamento de GLP, o gás encanado de cozinha. Moradores contaram que sentiram um forte cheiro de gás pouco tempo antes da explosão. A explosão foi tão forte que algumas vítimas chegaram a ser arremessadas. Outras ficaram presas sob os escombros das casas, que desabaram. 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para controlar o incêndio da região. E a gente acompanha toda essa situação aqui ao longo da nossa programação da TMC. Agora são 10 horas mais 5 minutos e o escritório de advocacia Almeida Castro, Castro e Turbay anunciou nessa segunda-feira que deixou a defesa do senador Ciro Nogueira. A saída acontece 4 dias depois de uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de pagamentos mensais ligados ao Banco Master. O advogado Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido como Cacai, afirmou que o rompimento foi feito em comum acordo. Ele não explicou os motivos do fim da parceria. Segundo a investigação, a Polícia Federal encontrou transferências mensais entre 300 mil e 500 mil reais. De acordo com os investigadores, o dinheiro saía da empresa BRGD SA e era enviado para a CNLF, Empreendimentos Imobiliários. A suspeita é de que os pagamentos tinham como objetivo garantir apoio do senador a interesses do banco no Congresso Nacional. A investigação aponta que Daniel Vorcaro, que é ex-dono do Banco Master, teria comandado todo esse esquema. A Polícia Federal também afirma ter encontrado indícios de que Ciro Nogueira recebeu um envelope com uma proposta de emenda parlamentar. O texto sugeria aumentar o valor de garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, de R$ 250 mil para R$ 1 milhão. Segundo a investigação, a mudança beneficiaria diretamente o Banco Master. E vamos falar de eleições. Ciro Gomes desistiu de disputar a presidência da República nas eleições deste ano de 2026. O anúncio foi feito nessa segunda-feira durante o Fórum Otimista Brasil 2026, realizado pela Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Ciro agora vai disputar o governo do Ceará. O lançamento oficial da candidatura ao governo estadual está marcado para o dia 16 de maio. Durante o evento, ele afirmou, abre aspas, queria ser uma opção para essa polarização, mas pendi para o Ceará, fecha aspas. Ao longo da carreira, o político concorreu 4 vezes à presidência da República. Na eleição de 2022, ele teve o pior resultado nas urnas, com cerca de 3% dos votos válidos. Recentemente, Ciro voltou ao PSDB, legenda que chegou a convidá-lo para disputar novamente o Palácio do Planalto. E o presidente Lula vetou o projeto de lei que queria reconhecer o estágio de estudantes como experiência profissional. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. Segundo o governo, o texto ignorava que o estágio tem caráter educativo e faz parte da formação dos estudantes. A presidência também argumentou que a proposta poderia afetar os critérios usados em concursos públicos para avaliar experiência profissional. O projeto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em abril, e a proposta previa que o poder público criasse regras para permitir que o período de estágio fosse considerado experiência profissional em concursos. Para o governo, o teto é inconstitucional porque concentra no presidente da República uma responsabilidade de regulamentação que também envolve estados e municípios. Segundo o Palácio do Planalto, isso poderia ferir a autonomia dos entes federativos e a independência entre os poderes. Agora, 10 horas mais 8 minutos, vamos para o noticiário internacional, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou duramente a proposta apresentada pelo Irã para tentar encerrar o conflito no Oriente Médio. Durante uma coletiva de imprensa nessa segunda-feira, Trump chamou a resposta iraniana de, abre aspas, estúpida, fecha aspas, e afirmou que nenhum país aceitaria os termos sugeridos por Teherã. O presidente norte-americano também alertou que o cessar-fogo firmado há mais de um mês está perto de acabar. Em uma publicação nas redes sociais, Trump reforçou a crítica. Ele escreveu, abre aspas, acabei de ler a resposta dos chamados representantes do Irã. Não gostei. Totalmente inaceitável, fecha aspas. Na prática, a declaração aumenta a tensão entre os dois países e levanta o risco de uma nova escalada militar no Oriente Médio. Agora são 10 horas mais 9 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
E toda segunda-feira é aquela mesma história. E preguiça, depois de passar aí o final de semana descansando, depois de passar aí pelo feriadinho, a gente tem que enfrentar então a semana que vem pela frente, mas estamos aí na reta final da segunda-feira, aquele dia que é difícil, de engatar de novo na rotina, mas a gente traz aqui no nosso resumo TMC sempre a previsão do tempo para o dia seguinte, ou seja, para terça-feira, mais conhecida como amanhã. Assim você consegue se programar, já separar aquele guarda-chuva, decidir se vai colocar aquele casaco ou se vai colocar aquela regatinha. Então vem comigo que eu te mostro aqui região por região. Começando então pela região sul, em Curitiba, o frio resolve aparecer sem pedir licença nessa terça-feira, viu? O sol brilha o dia inteiro sem nenhuma nuvem no céu. E a noite continua com o tempo aberto. A máxima vai ser de 19 graus e a mínima de 5 graus. Friozinho, então, em Curitiba. E da região sul de Curitiba, nós vamos agora para o sudeste, começando por Sampa. São Paulo, então, na terça-feira, o dia começa com sol e algumas nuvens espalhadas pelo céu. À noite, as nuvens aumentam, mas a chuva não dá as caras. Então, sem previsão de chuva na terça-feira em São Paulo. Máxima de 22 graus e a mínima de 7. Então, já garante aquele casaquinho, aquela blusa de manga comprida. E ainda no Sudeste, a gente vai agora para o Rio de Janeiro, RJ, então, o Carioca vai ter um dia de sol com algumas nuvens e névoa logo cedo. Depois o tempo abre mais e a noite fica com poucas nuvens. A máxima, então, vai ser de 24 graus, com mínima de 15. E a gente vai agora para Belo Horizonte, em BH, o guarda-chuva pode ser um bom companheiro, viu? Já fica a dica pra você. O sol aparece entre muitas nuvens e tem aquela velha, né, previsão de pancadas de chuva tanto durante a tarde quanto à noite também. Então, não vai se esquecer aí do guarda-chuva. Máxima de 24 graus e a mínima vai ser de 15. E fechando aqui com chave de ouro a nossa previsão do tempo, nós vamos agora para o centro-oeste. Em Brasília, o tempo é firme, sol com algumas nuvens ao longo do dia e nada de previsão de chuva, viu? Máxima de 29 graus e a mínima de 16. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Quem escuta cresce. Quem escuta sabe.
E agora nós vamos para Brasília, porque a posse do ministro Cássio Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral acontece nessa terça-feira e reúne autoridades dos três poderes em Brasília. Quem acompanha esse assunto é a repórter Rafaela Soares.
O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O gesto é tratado como protocolar dentro da corte, ou seja, faz parte do rito institucional convidar ex-presidentes da República para cerimônias desse tipo. Entre os convidados também estão Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e José Sarney. Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, assume a presidência do TSE em um momento de forte polarização política e críticas ao papel do judiciário em decisões políticas.
E para comparecer à cerimônia, Bolsonaro e Fernando Collor precisam de autorização do Supremo Tribunal Federal. Os dois estão em prisão domiciliar. A gente muda de assunto aqui no nosso resumo TMC, porque os principais pré-candidatos ao Senado Federal pelo Paraná estão passando por uma série de sabatinas na TMC Paraná, que vão ser exibidas na semana que vem. E para termos um gostinho dos assuntos abordados, o repórter Brian Valêncio traz alguns detalhes do que falaram nas primeiras sabatinas. A ex-ministra Gleisi Hoffmann, do PT, e o deputado federal Felipe Barros, do PL. Vamos conferir.
A TMC Paraná segue realizando as sabatinas com os principais pré-candidatos ao Senado aqui do Estado e a ex-ministra das Relações Institucionais e atualmente deputada federal Gleisi Hoffmann falou sobre a rejeição de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Ela criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e afirmou que houve um macordão para que Messias fosse rejeitado, proporcional à tentativa de barrar a CPMI do Banco Master. Vamos acompanhar.
Eu lamentei o acordão que houve, né? O Davi Alcolumbre não se comportou como presidente do Senado, se comportou como um líder partidário. Isso é muito ruim para a instituição. E teve um acordo ali, porque tinha interesse em aprovar o projeto que no dia seguinte foi aprovado, o projeto da diminuição de pena para os golpistas e para o Bolsonaro, e o interesse de não instalar a CPI do Master, a CPMI do Master, que ele tinha que ler na sessão do Congresso que ele fez. Então isso foi acordado para derrotar a indicação do governo e ter essas duas coisas.
E quem também participou foi o deputado federal pelo PL, Felipe Barros. Ele falou sobre a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de barrar a promulgação da lei da dosimetria, aquela que basicamente beneficia os envolvidos no ataque aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Essa lei foi vetada pelo presidente Lula. Na sequência, o veto foi derrubado e promulgado pelo Congresso Nacional. Mas antes mesmo de que essa lei pudesse ser aplicada na prática, Moraes, sendo aí questionado por partidos como o PSOL, decidiu barrar o avanço dessa lei até que o plenário julgue de fato se ela é constitucional ou não. Vamos ouvir o que disse então Felipe Barros, ele que inclusive foi líder da oposição no Congresso Nacional.
Mas um abuso cometido pelo ministro Alexandre Moraes. O projeto de lei da dosimetria foi votado pela Câmara, votado pelo Senado Federal, depois foi vetado pelo presidente Lula e nós, na sessão do Congresso Nacional, deputados e senadores, nós derrubamos o veto do presidente Lula. Então, por uma decisão monocrática de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, ele suspende a aplicação de uma lei aprovada por uma grande maioria de deputados e senadores. Aliás, nós precisamos, inclusive, aprovar a PEC que acaba com decisões monocráticas, né? Porque hoje o que acontece são 11 juízes, cada um com uma cabeça, e que não respeitam o princípio da colegialidade, que é o princípio fundamental da existência do Supremo Tribunal Federal.
A série de sabatinas na TMC Paraná passam a ser exibidas a partir do dia 18 de maio, com 7 dos principais pré-candidatos ao Senado Federal. Além de Gleisi Hoffmann e Felipe Barros, também contaremos com a participação de Deltan Dallagnol, Álvaro Dias, Alexandre Cury, Guto Silva e Cristina Grêmio. Todos esses disputando uma das duas vagas que vão estar em jogo nas eleições de outubro aqui pelo Paraná.
É, eleições chegando e, obviamente, você acompanha tudo aqui na nossa programação da TMC. E olha, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a lei da dosimetria provocou reação imediata da oposição. Quem conta os detalhes é a repórter Rafaela Soares, direto de Brasília.
A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de suspender a aplicação da chamada lei da dosimetria provocou reação imediata entre os nomes cotados para a disputa presidencial de 2026. O senador Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão representa um ataque à democracia e criticou o que chamou de interferência do judiciário sobre uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Nas redes sociais, o parlamentar completou e disse que o ministro ultrapassou os limites institucionais ao suspender a norma de forma monocrática. Já o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, classificou a suspensão como uma decisão deplorável e voltou a criticar o que chamou de ativismo judicial. Caiado afirmou que o debate permanente sobre os atos de 8 de janeiro impede o país de avançar e acusou o STF de alimentar a polarização política. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também se pronunciou e voltou a defender o impeachment de ministros da corte. Zema disse que o Senado precisa reagir contra decisões autoritárias. A lei da dosimetria havia sido promulgada pelo Congresso após a derrubada do veto do presidente Lula e previa mudanças no cálculo das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Moraes decidiu suspender essa aplicação até que o plenário do Supremo analise as ações que contestam a constitucionalidade do texto.
E agora nós vamos para o Rio de Janeiro, porque mais de 100 funcionários foram exonerados pela Casa Civil do Estado só nessa segunda-feira. Os cortes fazem parte de uma política de reestruturação do governador em exercício, Ricardo Couto. Mais informações com Rebeca Renzi.
O secretário da Casa Civil do Estado exonerou mais de 100 funcionários em uma nova leva de cortes do atual gestão. Desde março, período em que o governador Ricardo Couto entrou em exercício, já foram 1.868 cargos exonerados. Com 55% dos cortes, a Secretaria da Casa Civil foi a mais afetada dessa vez. Foram 64 baixas. Esses cortes fazem parte de uma política de auditoria na gestão das secretarias de Estado e de algumas entidades ligadas à administração estadual, incluindo empresas estatais. Até o gabinete do governador foi atingido. Foram 11 exonerações. Órgãos como o Instituto Estadual do Ambiente e o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura também entraram na lista. Dessa vez, os cortes afetaram os chamados cargos intermediários, mostrando que a política de Ricardo Couto está se aprofundando nas reformas. Em contrapartida às exonerações, o governador interino criou a Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas. Algumas exonerações, inclusive, foram realocadas para essa pasta.
E daqui a pouquinho tem Todo Mundo Comenta aqui no Resumo TMC. Agora são 10 horas mais 20 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
O lugar que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
O Brasil é o país do futebol.
Samba.
Carnaval.
Também taxação.
Desvio do dinheiro público.
Impunidade.
E muita, mas muita corrupção.
Se você também não aguenta mais essa palhaçada, junte-se a nós para combater o sistema.
Porque no Paraná, vagabundo não se cria.
Eu sou da Costa do Perdeu Piá.
Eu sou o Lu Bonato.
Felice ao Podemos.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Aqui é o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Mais do que nunca, as mulheres ocupam seus espaços, lutam por seus direitos. Mas é preciso mais. Ampliar os espaços, aumentar as conquistas. Na Assembleia do Paraná, desenvolvemos um trabalho inovador que vamos levar adiante no Paraná.